Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o Luiz e começa mais uma edição do podcast da PowerTIC. E o assunto de hoje é o Mautic 2.15.3, que chegou na versão estável. A equipe de desenvolvimento do Mautic liberou, no dia 8 do 10, o Mautic 2.15.3 com diversas correções de erros e um novo recurso que está há muito tempo aguardado. A versão beta, né, desse Mautic 2.15.3 foi liberada no dia 27 de setembro e já se mostrava bem estável, né? Por isso, aí, um ciclo de 2 semanas foram suficientes para que a versão estável fosse lançada. Esse release foi liderado pelo Waller, que é um alemão que colabora muito com o core do Mautic já tem algum tempo. Nessa versão corrige aí alguns erros que surgiram na versão 2.15.2. O time, né, de desenvolvimento do Mautic decidiu liberar um pequeno release, né, essa versão 15.2, que foi o menor release do ano, por acreditar que as correções eram prioritárias e assim libera pressão sobre o lançamento da próxima versão, que é a 2.16, que vai englobar mais de 200 pull requests no GitHub. Então vai ser uma versão muito grande. Acredita-se que vai lançar no máximo aí em dezembro, mas eu acho que sai em janeiro. Essa versão 2.16, que teoricamente é a última, antes do início dos trabalhos do Mautic 3.
Você sabe quais são as técnicas de marketing e vendas utilizadas pelas empresas que mais crescem? Como elas organizam os processos de marketing e vendas para suportar um crescimento sustentável e duradouro? Quais ferramentas utilizam? Quais indicadores? Quais integrações? No curso de automação de marketing e vendas com Mautic da PowerTIC, vamos compartilhar de forma detalhada as técnicas de marketing e vendas utilizadas por líderes do mercado como Salesforce, Harvard e HubSpot. Veja a criação de campanhas de e-mail com clique e arraste, landing pages profissionais, envio de SMS, centralização dos contatos e uma rotina de marketing e vendas que pode ser incorporada na sua empresa. Essas ferramentas eliminam o esforço repetitivo e a consequência é o aumento dos resultados com o mesmo time. No curso de automação de marketing e vendas com Mautic, mostramos como pensar de forma automatizada. Esse pensamento pode ser implementado em qualquer ferramenta. Para mais informações, acesse powertic.com/curso. Este curso é voltado para todos que querem aprender como automatizar o marketing e vendas com o Mautic. Não é necessário conhecimento prévio de marketing ou de tecnologia. Mais informações em powertic.com/curso. Te vejo lá!
Ao todo, o Mautic 2.15.3 engloba 20 correções de pequenos erros. E eu vou destacar aqui as principais correções. Algumas foram realmente ajustes no readme do projeto, alguns links quebrados, mas o que a gente pode focar mesmo é a correção da decisão das campanhas após a remoção de um contato. Isso acontece há muito tempo, né? Quando você remove o contato de uma campanha ou você exclui o contato, a campanha ainda tenta executar os eventos daquele contato. Então agora, assim que você remove, né, vai ter uma chave ali, uma validação que vai remover todas as ações que estão agendadas para aquele contato, que tanto são da campanha quanto foi excluído. Né? Então é uma otimização, uma correção muito bem-vinda. Também a versão 2.15.2, ela trouxe um novo erro que se chama Unserialize Swift Message. Então, quando você criava um e-mail e colocava esse e-mail no spool, por uma série de fatores, de versão de biblioteca, versão do PHP, algumas versões de bibliotecas do PHP, essa mensagem ela não conseguia ser deserializada. Né? Então o Mautic coloca uma classe, assim, cada mensagem de e-mail é uma classe PHP, que é serializada, colocada no arquivo, que tem a extensão .message. E quando o Mautic vai transformar isso aí mesmo no e-mail, por causa dessa série de fatores, não conseguia. Então você não conseguia disparar e-mails. Né? O diretório, né, do app spool, ele geralmente continha um arquivo com a extensão final retry ou try again. Né? Se tivesse somente arquivos .message, ele funcionava. O problema era quando ele dava esse final retry e try again, ele não conseguia deserializar a mensagem. Então foi corrigido e muita gente percebeu que em alguns casos você não conseguia enviar e-mail, o spoof ficava gigante. E você notava duas coisas, ou o log de erros do Malt ficava gigante, ou aquele sininho de notificações alertava, né, que não foi possível enviar o e-mail. Então quem tem atento, quem tem uma hospedagem que fica de olho, quem está aí observando melhor o Mautic, percebia esse erro, a gente ia lá e corrigia. Né? Quem usa o Docker, né, a versão do Docker, questões de versionamento, né, até do controle de qualidade que eu faço, não tinha esse problema. Era só que realmente tinha uma versão específica do PHP que já tinha um bom tempo já que o Docker já não utilizava, justamente por acompanhar ali o desenrolar, né, dos trabalhos do Mautic. Essa versão também corrige o rastreamento de leads com IP não rastreável. Então, os leads que já eram identificados pelo cookie, eles passam por uma lista de IPs para não rastrear, vamos dizer, né, por causa daquela lei europeia da GDPR. No construtor, quando você clona um slot de conteúdo dinâmico, esse slot é duplicado com o mesmo identificador. Então também foi corrigido, né, esse pequeno bug, né, e reproduz erros ali de... É um erro que incomoda, você duplica um slot e ele vem com o mesmo ID. Se você muda o conteúdo de um, ele também muda do outro. O problema é que quando ele salva, ele embaralha tudo, as configurações. Então era um problema que não era um problema do Mautic especificamente. Era um problema do Froala, que é a biblioteca que o Mautic usa para montar o construtor. Então o próprio Froala liberou o release e o Mautic já incluiu essa versão. Quem utiliza aqueles plugins GoTo percebeu que no Mautic 2.15.2 eles expiravam depois de uma hora. E acontece que o Mautic 2.15.2 ele adapta os plugins para autenticação OAuth2, né? Mas de acordo com a documentação do próprio GoTo, ele vai realmente expirar depois de uma hora. Então essa correção do Mautic identifica se o Access Token já é inválido, já foi expirado, ele vai lá automaticamente e cria um outro Access Token. Então o Mautic vai ficar em segundo plano verificando quando o seu token expirar. Também entrou nessa versão uma correção que analisa as falhas de webhooks. Agora o Mautic registra no log mensagens úteis caso ocorra algum problema com o payload dos webhooks do próprio Mautic. Então, correção de caractere, então algum campo faltando, algum campo que está em formato inválido. É bem legal ter isso porque você fica meio escuro. Para você poder debugar um webhook do Mautic, você tem que realmente fazer um trabalho extra ali de colocar um listener no webhook, é bem trabalhoso, né? Então, se deu algum problema, está no log, né? Então, por exemplo, você enviou o webhook e o endpoint, né, quem vai receber o webhook está fora do ar. Então, registra no log que o endpoint está fora do ar. Então, você não tem mais que ficar se virando nos 30 para testar aí os webhooks do Mautic. Outro item muito legal dessa versão... Alguns softwares eles exigem que atributos customizados em formulários. Então, quem usa o Matomo ou quem usa algum outro sistema de analytics já percebeu que eles pedem: olha, nomeie os formulários que você quer monitorar aplicando ali uma classe CSS ou algum atributo HTML na tag do formulário. Hoje, você já pode fazer isso com os campos do Mautic. Então, quem monta um sistema próprio de validação ou que tem que mapear os campos para algum outro sistema, já trabalhou com isso, mas agora você pode trabalhar também com a tag do formulário em si. Outro ponto que é para ficar atento é que agora, a partir do Mautic 2.15.3, é obrigatório você ter o seu URL instalado, né? Mas não é o seu URL do Linux, tem que ter o PHP seu URL. Então, assim que você cair no assistente do Mautic, ele vai alertar caso você não tenha o PHP seu URL instalado. Né? Isso por questões do Mautic poder verificar atualizações, fazer o próprio payload do webhook, enfim, uma série de fatores que agora vai ser oficialmente utilizado aí o PHP seu URL. E eu acho que a principal modificação, né, nessa versão do Mautic é que pela primeira vez o Mautic ele sugere padrões para o MySQL. Muitos dos problemas que acontecem de desempenho do Maltic se dão por um banco mal configurado, né, que a gente ficou muito tempo testando, né, eu tenho uma série de scripts onde a gente otimiza o máximo possível o banco do Maltic, mas mesmo assim ainda é um pouco lento. Né, e o Maltic, o MySQL por padrão, né, o MySQL Mode dele, por padrão, não inclui a opção Only Full Group By. Lembrando que no WordPress essa opção é utilizada. Por isso que a gente sempre bate na tecla, né? Um servidor otimizado por WordPress, ele não funciona bem para o Maltic. Por quê? Porque no WordPress você precisa ter o Only Full Group By habilitado no MySQL. Mas o Maltic não é compatível com esse padrão, né? Então você acaba gerando problemas com relatórios, alguns comandos, alguns segmentos mais complexos não funcionam, justamente por essa opção Only Full Group By estar habilitada no seu servidor MySQL. Quem usa na instalação do Maltic, né, essa opção já vem desabilitada já há muito tempo. E o servidor MySQL, ele até pode operar, né, em diferentes SQL modes, né? Então você pode ter um servidor MySQL com Only Full Group By e um banco sem Only Full Group By, mas você vai sobrecarregar o servidor, porque essa opção ela por si só é pesada, né? Então os DBA, eles podem definir o modo do SQL para corresponder a diversos requisitos de software, né? Mas como o Maltic é geralmente utilizado por pessoas leigas que não vão ficar ali abrindo arquivo de configuração do MySQL, então é muito importante a partir de agora vir já um padrão estabelecido para que você não tenha que se preocupar com isso. Então é ponto para o Maltic nesse sentido. Os modos, esses modos, né, do SQL, eles afetam a sintaxe do comando, né, que é enviado para o banco de dados, né? E o MySQL, ele faz uma validação desses comandos, e aí acontece a falha. Então você não vê um erro no Maltic, mas o que acontece? Ou vê um conjunto vazio, ou então simplesmente o Maltic fica pensando, ele não retorna nenhum valor, né? Porque o erro acontece no MySQL, não no Maltic. Outro ponto muito interessante, também é um pequeno detalhe que a gente descobriu já há um tempão, e eu contribuí lá com a equipe, é que o InnoDB, que é o engine popular do MySQL, quem usa o MariaDB acaba utilizando o InnoDB. Quem usa aqui essas nossas instalações, usa o Percona, usa um outro engine, que o default row format é definido como dynamic. Isso faz com que o MySQL tenha um desempenho muito maior nos índices, muito maior na busca de informação, principalmente em tabelas que ultrapassam gigas de tamanho. E por padrão, ele vem no MySQL 5.7, mas não vem padrão no MySQL 5.6, que é o que a maioria dos hosts instalam. Então se você não usa, se você usa o WordPress, por exemplo, o WordPress é homologado para o MySQL 5.6. Então se você compartilha o seu Maltic, o servidor do WordPress, com certeza você vai ter grandes problemas, porque além de você não ter um SQL Mode adequado, o seu InnoDB, o seu engine ali que vai gravar e vai ler as informações no banco de dados, ele vai ser muito mais lento do que o Maltic recomenda, né? Então fica atento a esses pequenos detalhes, e é por isso que é importante você buscar uma hospedagem gerenciada, porque tem alguém lá que está observando esses detalhes e está sempre realizando ali as operações para poder otimizar o Maltic. E por fim, esse Maltic 2.15.3 trouxe um novo filtro de segmento, né, que é o download de assets, de ativos. Né, quem me acompanha há algum tempo, lembra que lá em 2016, no meu primeiro vídeo do Maltic, eu fiz sobre como fazer um segmento de ativo. Então demorou aí 3 anos para poder vir uma opção mesmo lá, download de ativos, você poder escolher o ativo e o Maltic poder segmentar os contatos que baixaram ou não aquele ativo, né? Então é uma opção muito bem-vinda, e os ativos são fundamentais no Maltic para você poder entender o comportamento dos contatos em relação a downloads de e-books, por exemplo, acesso a vídeos no YouTube. Então muita gente usa os ativos como se fosse um encurtador de URL ou como se fosse um checkpoint, né? A pessoa passa pelo ativo para você poder ver o caminho que ela fez até algum ponto que você queira que ela chegue, né? Então é muito interessante você ter esse filtro nativo no Maltic, principalmente para o usuário mais iniciante, que não tem as mães ali de trabalhar com as URLs no segmento ainda, né? Fica muito mais fácil de trabalhar. A partir de agora, toda semana, eu vou lançar um novo episódio sobre o desenvolvimento do Maltic. Então, não só nós vamos falar sobre recursos do Maltic, mas também o que está acontecendo nos bastidores, né? Assine o nosso feed no seu aplicativo favorito de podcasts e fique de olho no nosso blog, importic.com, e também no nosso grupo, o Grupo Maltic Brasil, no Facebook. Um grande abraço e até mais!